Presidenta Dilma garante a terceira fase do programa de aceleração do crescimento e reafirma que programas sociais vão permanecer intactos.
Governo, caminhoneiros e empresários aprofundam debate de soluções para o setor.
Governo federal deve economizar em média 30% na compra de passagens diretamente com as companhias aéreas.
Ficou mais fácil investir no Tesouro Direto. Anunciadas medidas que simplificam a compra e a venda de títulos.
Terça-feira, 10 de março de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Sanches e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Começou hoje em São Paulo a 21ª edição do Salão Internacional da Construção, o quinto maior evento do setor no mundo, que esse ano deve gerar 500 milhões de reais em negócios.
A presidenta Dilma Rousseff esteve lá e destacou o aumento do crédito disponível para a construção no país e o impacto do programa Minha Casa Minha Vida no setor.
A presidenta Dilma Rousseff visitou o evento e ressaltou que nos últimos 4 anos, o crédito disponível para a construção passou de 138 bilhões de reais para quase 500 bilhões. Ela destacou a importância do programa Minha Casa Minha Vida para esse crescimento.
Nós estamos enfrentando e conseguimos vencer o desafio de garantir acesso à casa própria a brasileiros e brasileiras até então excluídos do mercado imobiliário. E aqui eu quero parar e reconhecer que o sucesso do programa se deve à sua concepção, que só foi possível porque ele é fruto de um debate intensivo com os órgãos e os organismos que representam o setor. Esse debate permitiu que nós, que em 2009 tínhamos uma visão de quase impossibilidade de investimento em construção civil, porque nós começamos com a modesta meta de 200 mil. Chegamos depois à modesta meta de 500 mil. E, finalmente, colocamos uma meta extremamente ambiciosa. Íamos fazer 1 milhão de moradias na faixa de renda até 5 mil reais. Bom, essa meta inicial foi feita em 2009. Nós começamos a contratar em 2010. Nós estamos no início de 2015. Nós, na segunda etapa do Minha Casa Minha Vida, passamos de 1 milhão para 2.750.000. E hoje, nós conseguimos entregar a chave para as famílias de 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões, porque todo dia o número muda, de 2.080.000 famílias.
Até julho do ano passado, o programa Minha Casa Minha Vida investiu 137 bilhões de reais e gerou diretamente 1 milhão e 200 mil novos postos de trabalho. O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, diz que os números devem aumentar.
Nós teremos a oportunidade de construir 6 milhões 750 mil casas habitacionais. Desafio alguém a encontrar qualquer outro lugar do mundo que tenha em algum momento da sua história conseguido atingir um patamar tão expressivo de construção de unidades habitacionais voltadas em especial àqueles menos favorecidos.
Dados da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, ANAMACO, indicam que o segmento representa 8% do Produto Interno Bruto PIB, que é a soma de bens e riquezas produzidos pelo país. O setor é o quarto maior gerador de empregos do Brasil. A presidenta Dilma destacou que a construção gera melhorias em vários setores da sociedade.
Construção de casas e apartamentos pelo Brasil afora significam demanda para materiais de construção. Significam melhoria de vida das pessoas, mais dignidade, porque quando eles recebem uma chave, eles não recebem só a chave, eles recebem a possibilidade de um caminho de segurança para suas famílias.
Até sábado, devem passar pelo Salão Internacional da Construção, no Parque do Anhembi, em São Paulo, cerca de 120 mil pessoas. Na edição de 2014, foram gerados 450 milhões de reais em negócios. A estimativa é que em 2015, esta cifra chegue a 500 milhões. Reportagem Leonardo Meira.
E no Salão Internacional da Construção, a presidenta Dilma citou o ajuste fiscal.
A presidenta explicou que as medidas feitas pelo governo vão ajudar na retomada do crescimento da economia e do emprego.
Ela também garantiu que os programas sociais estão mantidos.
Nós vivemos a segunda etapa da crise mais forte que o mundo passou desde 1929. Os países, com exceção dos Estados Unidos, os países desenvolvidos, têm encontrado extremas dificuldades. A China tem o menor crescimento dos últimos 25 anos e esse ano prevê um crescimento um pouco abaixo de 7%. O mundo mudou nesse período e nós vamos ter que, nessa segunda etapa do ajuste, porque nós fizemos a primeira etapa do ajuste, protegendo o emprego, desonerando, subsidiando pesadamente governos estaduais, subsidiando pesadamente o investimento. Nós vamos ter de ajustar. Eu não estou aqui dizendo que nós vamos acabar com toda a concepção política. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida permanece intacto. Bolsa Família permanece intacto.
Dilma afirmou ainda que os investimentos em infraestrutura estão garantidos com a terceira fase do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que deve ser lançada em breve.
E também mais uma etapa do Programa de Investimentos em Logística, que prevê a concessão de aeroportos, portos, ferrovias, hidrovias e rodovias.
As obras do PAC já contratadas e em curso, elas vão ter continuidade. Nós estamos atuando de forma muito forte para segurar cronogramas em dia. E vamos anunciar proximamente a terceira fase do programa de aceleração do crescimento. Vamos abrir também, o mais cedo possível, nós acreditamos ainda nesse mês, uma nova etapa do programa de investimento em logística. O programa de concessões e PPPs, com novas parcerias, fazendo concessão de aeroporto, porto, ferrovia, rodovia e hidrovia. E também ampliando a oferta de energia, a oferta de água, que são fundamentais para a segurança da nossa população e para a garantia da estabilidade no país.
Representantes do governo e dos caminhoneiros vão aprofundar a discussão para regulamentar a lei da categoria, além de outros pontos ligados ao setor.
A primeira reunião foi hoje aqui em Brasília. Participaram os ministros Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Antônio Carlos Rodrigues, dos Transportes, e Manuel Dias, do Trabalho.
O encontro foi um dos compromissos do acordo firmado após o término do movimento dos caminhoneiros nas rodovias no final de fevereiro.
Ao final da reunião, o ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, afirmou que o governo vai cumprir o prazo até o dia 17 de abril para regulamentar os pontos que ainda estão em aberto da Lei dos Caminhoneiros, sancionada no começo desse mês pela presidenta Dilma Rousseff.
A regulamentação é bem pequena, mas nós vamos cumprir o prazo dos 45 dias.
Para isso, representantes do Ministério do Trabalho, do Ministério dos Transportes, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e representantes dos caminhoneiros vão se reunir durante os próximos dias para tratar da tabela de referência do frete, temas relacionados à isenção de tarifas, pontos de parada para descanso e também para tratar da regulamentação da nova lei dos caminhoneiros. O que já está definido, segundo o diretor-geral da ANTT, Jorge Bastos, é que as rodovias concedidas vão ser as primeiras a receber os locais para descanso dos motoristas.
Essas rodovias vão ter já os seus pontos de parada num prazo esses postos já vão estar todos eles estabelecidos e prontos.
Segundo o ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, o prazo para que as reuniões apresentem resultados termina no próximo dia 26. Reportagem, Leandro Alarcon.
7 e 9.
Transparência nos gastos e a economia aos cofres públicos são as vantagens do novo sistema que o governo federal está implantando para comprar passagens diretamente com as companhias aéreas.
74 órgãos públicos federais já estão usando.
Assunto da conversa do jornalista João Mendes com o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Diogo Oliveira.
O que muda com essas novas normas para aquisição de passagem pelo governo? Isso vale para toda a administração federal?
A principal mudança é que o governo federal vai comprar passagens da mesma maneira que qualquer cidadão compra passagem hoje em dia, sem a necessidade de você ir a uma agência de viagem. Então, o que nós estamos estabelecendo é a central de compra de passagens. Com isso, nós fizemos um acordo com todas as companhias aéreas e nós teremos um sistema dedicado com elas, onde o servidor que precisa fazer uma viagem, ele vai entrar diretamente no sistema, escolher o trecho que ele quer voar e vai pegar o preço mais barato disponível no sistema, que será o preço mais barato do mercado. É como se você entrasse em todos os sites de todas as companhias e fizesse a comparação. Então, isso vai ser feito automaticamente. Além disso, algumas facilidades também no sistema, porque ele vai permitir para o governo uma reserva de alguns dias onde ele vai manter aquele preço. É um grande avanço em relação ao sistema antigo que a gente tinha, que era através dessas agências de viagem, que até burocratizavam um pouco o processo, você tinha que fazer um pedido, eles demoravam para fazer a cotação, etc.
Isso vale para toda a administração, secretário?
Isso vale para toda a administração. Nós fizemos um projeto piloto no ano passado aqui no Ministério do Planejamento e a partir deste ano vai sendo implantado em todos os ministérios. Até o final do ano, todos os ministérios estarão utilizando o sistema da Central de Compras de Passagem.
E qual é a economia para o Estado brasileiro com essa mudança, secretário? E também quais são os ganhos em relação à eficiência e à transparência dos gastos?
Primeiro, é um ganho grande de desburocratização. O que acontecia antes é que era formado um processo, você fazia o pedido, depois você tinha que comprovar a viagem, tinha uma pessoa em cada órgão que ficava verificando essas informações, coletando esses processos. Isso vai ser tudo feito automaticamente. Então, o sujeito, no momento em que ele embarca no avião, o sistema dispara a informação lá para a base e já está comprovado que ele realmente fez aquela viagem conforme estava previsto. Então, a prestação de contas, tudo o sistema vai me dar automaticamente, as faturas, a conciliação de valores, tudo isso a gente vai ter automático, sem a necessidade de trabalho manual. Do ponto de vista financeiro, o que nós observamos nesse projeto piloto que nós fizemos o ano passado foi que nós tivemos uma redução média de 30% nos custos das passagens. Com isso, nós teríamos, olhando a base de 2014, uma economia de R$130 milhões.
Conversei com Diogo Oliveira, secretário executivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Ficou mais fácil investir em títulos públicos, que são papéis da dívida do governo vendido às pessoas físicas por meio do Tesouro Direto.
Eles vão ter novos nomes para facilitar a vida dos investidores e vão poder ser negociados todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos.
As medidas foram anunciadas hoje.
Entre as mudanças está a alteração no nome dos títulos, que agora se tornaram autoexplicativos e já trazem informações sobre rentabilidade, fluxo de remuneração e vencimento dos papéis. É o que explica o subsecretário da Dívida Pública, Paulo Valle.
Detectamos algumas fragilidades que impediam do programa dar um novo salto, uma ampliação. Então, a gente está tentando solucionar todos esses gargalos. Um deles era o que se chama de sopa letrinha, né? Como os títulos chamam LFT, LTN, NTNF, para quem não está no dia a dia do mercado, ele é muito árido. Então, o nosso objetivo foi criar nomes fantasias que o próprio nome já deixa muito claro. Então, sei lá, tesouro prefixado é um título prefixado. Tesouro IPCA é indexado ao IPCA, que é o principal índice de cálculo de inflação no Brasil. Tesouro Selic é indexado à taxa Selic.
Outra mudança é que, a partir de agora, quem comprar títulos do Tesouro Direto vai poder vender os papéis ao Tesouro Nacional em qualquer dia da semana, inclusive nos fins de semana e feriados. Antes, a recompra só podia ser feita às quartas-feiras. Também foi lançado um novo título, o Tesouro Prefixado 2021, para atender a demanda por papéis de longo prazo e sem pagamento de juros semestrais. O site onde são feitas as negociações também foi reformulado e ficou mais didático e intuitivo. O portal conta ainda com um orientador financeiro, uma espécie de gerente virtual que ajuda o investidor a fazer a melhor aplicação de acordo com os objetivos de cada um. No acumulado de 2014, o Tesouro Direto bateu recorde tanto no volume de vendas brutas quanto no de vendas líquidas. O programa tinha quase 130 mil investidores ativos em dezembro do ano passado. Agora, com as mudanças que tornam o programa mais transparente, o subsecretário da Dívida Pública, Paulo Valle, espera aumentar o número de investidores.
O nosso foco sempre foi transparência e educação financeira, né? Transparência para o cidadão, como funciona a dívida pública, que é importante para todo cidadão. E, em segundo lugar, a questão da educação financeira. Se você entende os tipos de prazo, os tipos de indexadores, como funciona, isso aumenta muito a educação financeira como um todo.
O planejador financeiro João Pessini aprova as mudanças no Tesouro Direto e recomenda que o investidor pesquise o melhor título de acordo com as suas necessidades.
Invista nos títulos de acordo com os seus objetivos. Para quando é os seus objetivos, seja independência financeira, a compra de uma casa, de um bem, e quais títulos fornecem a melhor alternativa para aquela situação. Então aí dentro você entra no site do Tesouro e escolhe aqueles títulos que melhor se adequam aos seus objetivos.
O endereço para fazer investimentos no Tesouro Direto é o tesourodireto.bmfbovespa.com.br. Reportagem Luana Karen.
7:16.
Especial Mulher.
Desde o ano passado, circulam pelo país ônibus que atendem mulheres em situação de violência.
Psicólogas, advogadas e outras profissionais ajudam com informações sobre a Lei Maria da Penha, por exemplo, em regiões distantes dos grandes centros.
Vamos saber mais na reportagem de hoje do Especial Mulher, que a Voz do Brasil veicula essa semana em comemoração ao Mês da Mulher.
Um ônibus lilás não passa despercebido. Ao todo, 54 unidades móveis integram o projeto Ônibus da Mulher. E a ideia é essa mesmo, chamar a atenção para um problema que persiste no Brasil, a violência contra a mulher. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci, explica que nessa unidade móvel, a população encontra material informativo sobre a Lei Maria da Penha, que pune os agressores em casos de violência doméstica e tem à disposição uma equipe treinada para ouvir denúncias e orientar sobre direitos.
Já foram 20 mil atendimentos desde 2014, e aumentou em 27% as denúncias da área rural, mulheres do campo e da floresta, de violência contra as mulheres no DISC 180. Então é uma política que efetivamente tem dado resultado, porque nenhuma política chegava lá nessas áreas.
Em 2012, foram registradas mais de 4.700 mortes de mulheres por meios violentos no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Para enfrentar essa realidade, cada estado conta com dois ônibus. O projeto começou em 2013 e já realizou cerca de 20 mil atendimentos. O investimento foi de 30 milhões de reais para aquisição dos veículos, mais 10 milhões para manutenção. E na equipe multidisciplinar formada por psicólogas, advogadas, assistentes e educadoras sociais, só entram mulheres. Claudete Almeida da Silva é a motorista do ônibus da mulher na capital paulista. A jornada de trabalho começa bem cedo. Antes das 6 da manhã, e logo ela coloca o ônibus para rodar rumo a mais um destino que vai receber atendimentos. Trabalho que ela considera gratificante.
Tenho que madrugar na garagem. É muito bom, eu amo esse trabalho, amo.
São denúncias como a de uma senhora baiana que pede para não ser identificada. Hoje, ela mora na zona leste da capital paulista, mas conta que sofreu com as agressões do companheiro quando morava no estado de origem.
Meu marido, ele pegou, me deu um murro no meu, começou as brigas, besta, né? Eu peguei e ia dar queixa dele. Aí ele foi me seguindo, falou, se você for dar queixa de mim, eu vou te matar quando chegar em casa. Aí eu peguei minha mesma e não fui. Agora só que eu aconselho, não ficar com medo, igual eu fiquei. Tem que ir denunciar, porque senão eles vão ficar muito mal acostumados, vai batendo.
Já uma outra mulher, que também pede anonimato, fala da angústia de ter sido proibida de ver o neto e da pressão que a filha sofre do marido.
Essa pessoa tá privando. Minha filha tem que andar ali sem olhar para os lados, sem conversar, sem trocar ideia. Quero uma solução, que eu acho que não tá certo. Eu tô vivendo doente, com depressão. Eu quero só isso aí, meus direitos.
O trabalho do ônibus é integrado com outros serviços públicos, como saúde e segurança. A líder comunitária Nilza de Oliveira, de Sapopemba, Zona Leste de São Paulo, aprova o trabalho do veículo.
Nós, mulheres, somos umas guerreiras, lutadoras, mas que às vezes a gente se sente tão assim sem autoestima que, olha, aquilo que é pequenininho passa a ser grande. Mas, de repente, com uma conversa, alguém que venha falar conosco, isso fica tão pequeno e a gente consegue dar um salto de qualidade.
Outros 10 ônibus vão ser adquiridos este ano. Mais informações sobre as unidades móveis de atendimento na página da Secretaria de Políticas para as Mulheres, www.spm.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
E a Voz do Brasil continua com os depoimentos de mulheres que contam o que mudou na vida delas desde que começaram a receber o Bolsa Família.
Hoje é a vez de conhecermos Dilnelita Lopes de Oliveira, da cidade de Mâncio Lima, no Acre. Vamos ouvir.
Minha maior satisfação hoje, graças a Deus, é realizar o sonho do filho da gente, do meu filho, chegar e dizer para minha mãe, eu gostaria de que a senhora me desse certinhas. E eu e meu esposo, a gente poder dar tudo aquilo que eles pedem que a gente dá, né? Era mais difícil da gente poder dar para eles o que eles tudo queriam comer ou beber, sabe? Porque era difícil, né? E agora não, agora graças a Deus vemos que surgiu esse Bolsa Família, a gente faz de tudo para dar o que eles querem comer, beber, o alimento deles do jeito que é para ser. Hoje eles têm tudo aquilo que eu não pude ter, que o meu pai e minha mãe não pôde me dar, sabe? Até mesmo no estudo. Hoje eles têm, que graças a Deus, o que eu não tive, né? Graças a Deus eles amanhecem o dia, têm o café da manhã deles, o que eles precisam de alimento, né?
Mais informações sobre o Bolsa Família na página do Ministério do Desenvolvimento Social em www.mds.gov.br.
Candidatos que estão na lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos, têm até amanhã para ir nas instituições de ensino superior selecionadas e entregar a documentação que comprova as informações prestadas no ato da inscrição.
A lista de espera é a última chance para o candidato que não foi selecionado nas duas chamadas do ProUni. Os aprovados para participar desta última etapa foram divulgados na última sexta-feira.
O ProUni dá bolsas de estudos integrais e parciais para que candidatos de baixa renda estudem em instituições privadas de ensino superior.
Mais informações em prouniportal.mec.gov.br.
Voz do Brasil!
A produção de grãos no Brasil para a safra 2014-2015 deve ser de 198,5 milhões de toneladas. A nova previsão foi divulgada hoje pela Conab.
São quase 5 milhões de toneladas a mais do que a última safra, quando foram colhidas 193,5 milhões de toneladas.
Já a estimativa do IBGE para este ano é de mais de 199 milhões de toneladas produzidas.
O número é 3,5% maior que o do ano passado, que foi de quase 193 milhões de toneladas.
A produção industrial cresceu em 7 estados do país de dezembro de 2014 para janeiro deste ano.
Os dados foram divulgados pelo IBGE, que realizou a pesquisa em 14 estados.
Os maiores aumentos foram em Pernambuco, com 13,5%, e São Paulo, com 7%.
Dos 7 estados com crescimento, 6 tiveram aumento maior que o da média nacional, que foi de 2%.
A pesquisa completa está na página do IBGE na internet em www.ibge.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma garante a terceira fase do programa de aceleração do crescimento e reafirma que programas sociais vão permanecer intactos.
Governo, caminhoneiros e empresários aprofundam debate de soluções para o setor.
Governo federal deve economizar em média 30% na compra de passagens diretamente com companhias aéreas.
Ficou mais fácil investir no Tesouro Direto, anunciadas medidas que simplificam a compra e a venda de títulos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.